aproveitando, então, que a gente está falando aí de marxismo, a gente está falando da evolução da sociedade humana, a gente está falando a respeito de capitalismo, e bora falar um pouquinho a respeito dessa obra maravilhosa do Murray Rothbard, o que o governo fez com o nosso dinheiro, afinal de contas... Por que tantas crises? Seria o dinheiro, de fato, um mecanismo criado por um governo, por uma elite burguesa capitalista para oprimir os pobres? Ou será que há algo além disso? Bom, galerinha, esse livro lindo, maravilhoso do Rothbard, ele sintetiza, apesar dele ser tão pequenininho, ele consegue passar tanta informação que é uma coisa de louco. Link aqui na descrição. Beleza? Pra caso vocês queiram comprar o livro, eu super indico, eu vou passar uma pincelada, eu vou tentar, tipo, resumir o máximo possível, tá? E a gente vai abordar só da primeira parte do livro, que é a respeito do surgimento do dinheiro e etc. O processo de estatização do dinheiro, sim, o dinheiro, ele nasce a partir de trocas voluntárias, a partir da evolução natural do ser humano. Deixa o seu like, seu comentário, isso ajuda bastante no engajamento aqui do canal. Ah, você chegou aqui e não recebeu notificação pelo YouTube? Link aqui na descrição também de um canal no Telegram pra você entrar lá e ficar sabendo de todas as novidades sempre que sair vídeo, tudo, eu aviso vocês, beleza? Precisamos, acima de tudo, então, compreender que as pessoas fazem trocas. A relação humana em si mesma são trocas. Seja essa relação entre eu e você, seja essa relação de forma globalizada, como Milton Friedman demonstra naquele vídeo lá, O Lápis. Bem, quando a nossa sociedade ainda era muito enxuta, as cidades eram pequenas, isoladas umas das outras, a relação econômica, troca de bens e serviços, eram feitas a partir do escambo. Ou seja, Maria oferecia um ovo a Pedro, que tinha um agasalho, ou mais de um ovo, provavelmente, a Pedro, que havia um agasalho. Pedro oferecia, então, um agasalho em troca de uma faca com Jorge, e assim por diante. As pessoas trocavam produtos por produtos diretamente. No entanto, há um probleminha com essas trocas chamadas trocas diretas. O que aconteceria, pense, se Maria precisasse de uma faca e oferecesse um ovo a Jorge? Mas Jorge não precisava de um ovo. E aí ele vai e recusa a troca. O que acontece com Maria? Bom, Maria teria de descobrir, então, o que é que o Jorge queria, para então trocar o seu ovo por esta coisa que Jorge queria, para então voltar à lojinha de Jorge e oferecer esta coisa em troca de sua faca. Acho que deu para perceber a bagunça. Porém, com o crescimento populacional, com o desenvolvimento da sociedade, pouco a pouco este processo de trocas diretas se tornou inviável. E é neste instante que surge o dinheiro. Entendam, o dinheiro, ele funciona como um bem intermediário de troca. Ou seja, ao invés de você fazer todo este processo que eu brinquei acima, né, ficar descobrindo o que o outro quer, etc, e bababá, você pode oferecer apenas dinheiro, ao invés do ovo. O dinheiro, então, é um facilitador de trocas. É aquilo que permite que toda a sociedade possa trocar bens e serviços uns com os outros de forma rápida, simples e, diga-se de passagem, sem encheção de saco. Por exemplo, imagina um professor de filosofia querendo adquirir um bem qualquer, que chega a essa pessoa que oferece esse bem qualquer e fala, olha, eu ofereço aulas de filosofia em troca desse negócio aí que você faz. Aí a pessoa olha para ele e fala assim, mas eu não me interesso por filosofia? Ou seja, esse cara tá fadado ao fracasso, né? Vai morrer em 3 meses. Há uma percepção bem interessante, que é de Aristóteles a Marx, assim, eu não tô querendo comparar eles, pelo amor de Deus. Essa galera tinha um pensamento equivocado ao analisar essa questão das trocas. Esses pensadores e filósofos acreditavam que uma troca era efetuada a partir da percepção de igual valor entre os bens trocados. Exemplo. Eu troco tecido por algumas cabeças de alface, porque eu acho que estas cabeças de alface valem para mim exatamente a mesma coisa que eu acredito que vale este tecido que eu tenho. Porém, ocorre que não é bem assim que funciona. Você só troca um tecido por algumas cabeças de alface porque você dá mais valor às cabeças de alface do que o tecido que você tem. Caso contrário, você não trocaria. E uma troca bem sucedida só ocorre se aquele cara que vai receber o teu produto e vai oferecer o dele em troca, também tem essa percepção desigual de valor, ou seja, acredita que aquilo que você oferece vale mais do que aquilo que ele está oferecendo. Portanto, trocas não são baseadas a partir da percepção de igualdade entre os valores dos bens trocados, mas pelo seu oposto, pela diferença de valor. Tá, bora fazer uma pausa e eu vou tentar explicar o que é essa questão de percepção de valor subjetivo, tá? Aí a gente retorna ao vídeo normal. Valor é uma percepção subjetiva que cada pessoa individualmente determina para bens e serviços que ela vai consumir e que ela tem também. Vamos continuar com o exemplo do tecido e do alface. Se eu sou produtora de alfaces e eu tenho 500 alfaces no meu quintal, para mim, este produto não vale tanto quanto, por exemplo, um tecido do qual me falta para que eu não morra de frio no inverno. Porém, um tecelão que tem inúmeros tecidos cheios de agasalhos e cobertas na casa dele já tem garantido a sua proteção contra o frio. No entanto, falta a ele alimento. Entre eles, o alface. Portanto, no seu entendimento subjetivo e distinto, um alface vale mais que a coberta. Mas aí pode ser que alguém ainda precise da explicação e venha questionar. Mas, Tatê, fulano não estaria dessa forma extorquindo o Cicrano por oferecer um produto que ele acredita que tem menos valor do que aquele produto que ele está recebendo de volta? Não, porque o Cicrano, que está recebendo o produto do fulano em troca do produto dele, vê o produto do fulano como de maior valor para Cicrano. Ou seja, os dois ganham. Cada um vê no produto que está recebendo mais valor do que o produto que está entregando. Todo mundo fica feliz. Uma troca livre só ocorre a partir do momento que as duas partes têm essa compreensão. Se uma das partes não tem essa compreensão e acha que aquele produto que ele está recebendo é menos valoroso daquele que ele tem, não ocorre trocas. O livre mercado é aquele ambiente que torna o egoísmo algo altruísta. Olha que coisa linda. Agora voltamos. Como chegamos, então, a um determinado bem intermediário de troca, ou seja, o dinheiro? A partir de algo chamado demanda. Entendam. A maior característica ou a grande característica de um bem intermediário de troca, dinheiro, é que ela tenha uma grande demanda comum a todos. No passado já foi o tabaco, já foi o açúcar, já foi o sal, grão, cobre, até gado já foi no Oriente Médio. Isso variava de região para região. Mas no fim das contas, o bem que se tornou, que se mostrou realmente local e globalmente mais utilizado para ser esse bem intermediário de trocas foi o ouro e a prata. Isso por causa de algumas outras razões. Entre elas, primeiro, que nenhum metal perde valor com o tempo. Já um peixe, se um peixe fosse um bem intermediário de troca, ele perderia valor. O próprio sal, que já foi utilizado, também era um bem que perdia valor. Afinal de contas, você consumia ele deixava de existir em algum momento. Outra razão, por eles serem fáceis de transportar para lá e para cá. E por fim, por serem fáceis de dividir, né? E também, ao dividi-lo, não perder o valor. O ouro, por ser mais durável e ter menos utilidades práticas, era utilizado, então, preferencialmente, para essas trocas. Porém, quando essas trocas pediam quantidades muito pequenas de ouro, a prata e o cobre vieram para substituir, ou seja, para facilitar, algo como seriam os centavos hoje em dia. Sim, o ouro e a prata também tinham suas utilidades práticas, como ornamentos e etc. Porém, a relação da sua quantidade disponível no mundo em relação a essa demanda era muito irrelevante. E no livro você vai encontrar mais detalhes a respeito dessa passagem toda, eu tô super resumindo. Bem, tratemos agora por que que o dinheiro, esse bem intermediário de troca monetário, né, o ouro e a prata, é considerado o grande determinador, meu, natural, final, para o desenvolvimento da sociedade. E é exatamente isso que a gente vai ver a seguir, que refuta toda a teoria econômica de Marx. E, aliás, toda essa refutação, que é algo bem longo, apesar de ser até que fácil quando você entende, tá num outro livrinho que chama O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Todos os links das compras desses livros, se vocês quiserem ou comprar, ou só saber um pouco mais, estarão no, nos comentários fix, no comentário fixado e também na descrição. Então, dinheiro permitiu inicialmente que a gente pudesse se profissionalizar naquela profissão em que a gente quer. Assim, não precisávamos mais trabalhar para produzir inúmeras coisas que não diziam respeito ao nosso interesse pessoal, mas que seria necessário caso não houvesse o dinheiro para que a gente pudesse sobreviver. Isso chama a divisão do trabalho. Por fim, é claro, o dinheiro nos permitiu fazer esse tal cálculo econômico que a gente comentou aqui rapidamente. E é talvez aqui que a coisa complique um pouquinho, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível. Futuramente, quem sabe, eu traga aquele livro que eu já citei, O Cálculo Econômico sobre o Socialismo, que aí a gente consegue possivelmente destrinchar isso mais detalhadamente. Com o ouro e a prata, o preço das coisas não eram mais definidos a partir de outros bens, como, por exemplo, sei lá, um casaco custa 5 cabeças de alface. 20 alfaces custam 2 tábuas de madeira, né? Fica meio complicado fazer as contas dessa forma. Agora, os bens podiam ser calculados numericamente. Um casaco, por exemplo, poderia custar 10 onças de ouro, que, por sua vez, poderia comprar 50 cabeças de alfaces e assim por diante. Você não precisava mais procurar saber o que, que as pessoas queriam diretamente ir lá, bater de porta em porta e perguntar qual que é a sua demanda? Qual que é a sua demanda? Qual que é a sua demanda? Essa informação agora era passada aos produtores a partir do preço dos bens e serviços. Lembra que eram subjetivos? Que são subjetivos? Entendam. Se em determinada região o preço do quilo do gado está 50 e na outra está 20, você consegue detectar que naquele lugar onde o quilo do gado custa mais caro é onde há menos produto. Quanto menos há um produto desejado em algum lugar, mais a percepção de valor das pessoas aumenta sobre aquele produto, o que faz com que o preço suba. Quanto mais desejo ou mais necessidade se tem por algo, e quanto menos há deste algo em determinado lugar, mais você está disposto a pagar por isso. Amigos, é justamente o cálculo econômico que nos permite encontrar aquilo que queremos nas lojas. E ele só pode ser feito, isso só pode ser feito, este cálculo econômico, a partir de um bem intermediário de troca que seja monetário, que seja quantificado em número. Eu espero que tenha dado para entender pelo menos o básico a respeito disso tudo. É um tema que pode complicar. Este livro, apesar de ser bem pequenininho, ele deve ter, tipo, sei lá, 120 páginas no máximo, se pá até um pouco menos. Mas esse livro trata isso com muita minuciosidade, com muitos detalhes. Vale a pena comprar esse livro para entender tudo bem detalhadinho. No próximo vídeo a gente vai entender melhor como é que funciona essa precificação do dinheiro monetário, né? Que por fim se deu origem aí ao dólar, ao peso, ao real, à libra, etc, etc, etc. A gente vai ter oportunidade também de descobrir, se é que ainda não foi percebido, que o dinheiro nasce privatizado, né? E que a sua estatização ocorreu não por conveniência da sociedade, mas por razões subversivas. Por fim, discorreremos a respeito do surgimento dos bancos, grande polêmica, né? Que inicialmente eram dependentes entre si e, mais pra frente, se tornam mecanismos estatais de controle de preços. Eu sei que isso tudo parece chato, mas é muito importante a gente perceber essas coisas, a gente conseguir entender essas coisas, porque justamente pelo fato das pessoas não conseguirem compreender isto, é que elas acabam se tornando socialistas. Até a próxima!